Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, ouvintes. Na reta final do mandato, há 70 dias do encerramento, dos quais cerca de 40 serão de recesso, férias parlamentares, portanto 30 dias de trabalho, os deputados estaduais querem votar projetos do atraso. Claro, se a pauta for destravada para que outros assuntos necessários e mais importantes ao funcionamento do Estado sejam votados. Nesse caso específico, o orçamento para o ano que vem. Quais são esses projetos retrógrados e do atraso que eles querem votar? Vejamos. Hoje pela manhã, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais discutiu o parecer dos projetos chamados Escola Sem Partido e Educação Domiciliar. Querem mexer no sistema estadual do ensino de Minas Gerais com base em seus surtos ideológicos, suas maneiras atrasadas de ver o mundo e a educação. O relator dos projetos, Betão, do PT, emitiu parecer contrário à implementação desses projetos para a educação estadual, porque, segundo ele, além de inconstitucional, não apresentam argumentos cabíveis. Qual o argumento dos autores para alterar as diretrizes e bases da educação que são nacionais? Bom, eles falam de doutrinação por parte dos professores e reclamam da adoção aí de linguagem neutra, alegando que o português já é muito rico, mas eles só admitem as existências do masculino e do feminino. Não aceitam revisitar a história que identifica e aponta mentiras que nos são contadas todos os dias aí. Negam a realidade, negam o racismo, a misoginia, a homofobia, contestam o direito dos negros, das mulheres, das pessoas, de suas escolhas e da dignidade delas. O Escola Sem Partido proíbe, por exemplo, professoras de abordar opiniões e visões políticas em sala de aula de escolas. Entre os objetivos da proposta está a neutralidade política, ideológica e religiosa, além do impedimento da instituição de ensino de abordar questões sobre a orientação sexual. Já o projeto sobre educação domiciliar em Minas Gerais incentiva a evasão e o abandono escolar, aprofunda os ataques à educação, reforça o preconceito social, de raça, de cor, de gênero e de religião, aumenta o negacionismo científico e precariza a educação, de acordo com o relator. A pauta da Assembleia está travada, como já informamos, por conta do governador Romeu Zema, do Partido Novo, que insiste em pressionar os deputados a votarem um projeto que eles não concordam, que é o da adesão ao regime de recuperação fiscal, para o Estado renegociar sua dívida junto à União. Por isso, Zema impôs essa trava, ou seja, se não votar no meu projeto, não vota mais nada. O impasse está lá. Enquanto isso, prosperam essas tentativas de negar a nova realidade das urnas que rejeitou o atraso e o retrocesso. E por falar em atraso e retrocesso, reprovados nas urnas, eles insistem em sobreviver. O ex-presidente Tancredo Neves falava do alto de sua experiência e visão política, quando ajudou a derrotar a ditadura militar no Brasil, que matar o monstro era até fácil, difícil era remover seus destroços. Pois então, em mais uma manifestação de fortalecer o golpismo, o partido de Bolsonaro, o PL, aderiu ao golpismo e quer contestar as urnas presidenciais do segundo turno que derrotaram democraticamente o atual presidente. É tão absurda e descarada a peça dita jurídica que o PL pede a impugnação de 59,18% dos votos do segundo turno das eleições presidenciais deste ano. A matemática golpista faria inverter o resultado das eleições, dando a vitória a quem? A Jair Bolsonaro. Ou seja, só os votos dados a Lula estariam sendo considerados irregulares. Ele ignora, por exemplo, o Partido Liberal, as mesmas urnas ditas comprometidas que foram usadas no primeiro turno e que elegeram as bancadas de deputados e senadores do PL. Elegeram também os 14 governadores eleitos no primeiro turno. Por conta disso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou que o autor do pedido deve incluir ambos os turnos das eleições em 24 horas e apresentar as causas. Mas aí o PL não quer correr o risco de impugnar a eleição de seus próprios aliados. Especialistas com experiência apontaram falhas no relatório golpista. Segundo eles, o relatório parte de premissas técnicas equivocadas sobre a segurança das urnas e não apresentam nenhum indício de fraude que pudesse ter beneficiado o presidente eleito Lula da Silva. é uma insensatez e não encontrará respaldo das instituições, da comunidade internacional e muito menos da sociedade brasileira. O povo brasileiro, por meio das urnas, já elegeu de tudo, políticos de centro, de direita e de esquerda, políticos sem vergonha e outros respeitados, sempre utilizando a urna eletrônica. E a cada eleição, o sistema eleitoral e as urnas provam a sua segurança e a confiabilidade. O mundo todo reconhece isso. E o que a maioria dos brasileiros e o mundo todo já sabem é que o resultado e o relatório das urnas válidos são do dia 30 de outubro e que o eleito foi Luiz Inácio Lula da Silva. Não há como contestar isso. Mas o PL o faz, segundo Valdemar Costa Neto, presidente do partido, que está sendo pressionado por Bolsonaro para dar satisfações e estimular as manifestações de bolsonaristas de rua e de rodovias. Pior do que isso, sinaliza que Bolsonaro está tentando impugnar as eleições dentro de um processo, digamos, legal, para depois juntar as desculpas de que não foi atendido e aprontar alguma ação antidemocrática de golpe explícito. O golpismo não se pratica com a democracia, então podemos esperar desafios maiores aí para as instituições que até então têm sido fortes e independentes. É o que eu tenho para vocês hoje. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos.